Senhores, boa noite. Neste momento, o total dos votos apurados e diante do cenário atual, matematicamente, os eleitores do Estado do Pará decidiram pela não divisão do Estado e, consequentemente, pela não criação dos estados do Tapajós e Carajás. Estamos com o ministro-presidente do TSE e o nosso vice-presidente, e as perguntas estão agora facultadas ao senhor jornalista.
Bem, a votação foi extremamente tranquila em todo o estado do Pará. Não registramos nenhum incidente grave, não houve nenhuma prisão. Do ponto de vista técnico também, quero dizer que praticamente atingimos a perfeição. De 18 mil urnas distribuídas por todo o estado, foram substituídas apenas 28. Não tivemos a necessidade de um voto em papel. Isso contribuiu para apressar o resultado da votação.
Em relação à apuração, à contagem de votos, como é que está o andamento desse processo?
Bem, agora, como disse o presidente, desembargador Ricardo, nós encerramos a votação no que diz respeito ao resultado do ponto de vista matemático. Duas horas depois de encerradas as urnas, nós já tínhamos apurado 75% delas. Portanto, um recorde também, um marco importantíssimo do ponto de vista da tecnologia nacional de apuração dos votos. Nós estávamos com cerca de 2 milhões e 800 mil votos apurados. Portanto, o plebiscito está decidido no sentido de que o Pará não será dividido. Bem, o resultado não é definitivo, é a soberania popular que se manifestou. Se o resultado do plebiscito fosse sim, então haveria um segundo passo, que seria a manifestação da Assembleia Legislativa do Pará, e depois esta manifestação, que não tem caráter vinculante, seria submetida ao Congresso Nacional, que elaboraria, se fosse o caso da divisão, uma lei complementar. E essa lei poderia ainda, em tese, ser vetada pelo Poder Executivo, pela Presidência da República. O não é definitivo. O sim dependeria da manifestação do Congresso Nacional e também do Poder Executivo.
Você considera que o projeto de divisão deveria ter sido melhor discutido no Congresso antes de aprovado o plebiscito?
O Congresso é soberano, representa o povo brasileiro. Eu tenho a convicção de que a deliberação do Congresso Nacional deve ser respeitada por todos nós nessa qualidade.
Agora, você acha preocupante existirem tantos projetos de divisão de estados lá no Congresso? Acha preocupante a possibilidade deles também serem aprovados?
Bem, o federalismo não é estático, o federalismo pode mudar em sua configuração. Depende das migrações internas, depende da polarização das populações dentro de um país, mas é claro que qualquer divisão do país, qualquer divisão de estados, deve ter em conta, deve levar em conta estudos aprofundados, demográficos, econômicos e outros mais.
O processo eleitoral aqui no Pará, ele ratifica o sucesso do sistema de votação no país?
Sem dúvida nenhuma. Eu penso que não apenas a cidadania está madura do ponto de vista cívico, de participação no processo eleitoral, mas a tecnologia eleitoral brasileira está muito avançada, muito avançada. Nós conseguimos, como os senhores e as senhoras sabem e verificaram, apurar o resultado matematicamente consolidado em 2 horas depois do fechamento das urnas. O que me parece importante é que esse plebiscito representou um teste no que diz respeito à democracia participativa, porque a Constituição de 88 inaugurou uma nova forma de democracia. Nós demos um passo para além da mera democracia representativa e vivemos agora em toda a plenitude a democracia participativa, em que o povo é chamado a opinar sobre as questões relevantes que digam respeito ao país, mediante alguns instrumentos, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa legislativa popular. Portanto, hoje foi um teste importante e verificou-se que o povo pode ser consultado rapidamente, de forma eficiente e também de forma econômica. Nós apuramos, e o presidente aqui acaba de verificar isto comigo, na sala em que estamos acompanhando, a abstenção foi em torno de 25%, que é uma abstenção razoável, aceitável, está dentro da normalidade, não é, presidente, aqui do estado do Pará. E gostaria de dizer que na eleição presidencial, contando o primeiro e o segundo turno, a abstenção média foi de 20%. Portanto, está dentro da normalidade.
Ministro, os dois presidentes das frentes separatistas falaram que o tempo de campanha foi muito curto para discutir um assunto tão complexo. O senhor concorda?
Bem, o país também não pode parar, quer dizer, toda eleição, seja ela uma eleição para escolher um candidato a um cargo eletivo, ou mesmo um plebiscito, que não deixa de ser uma eleição, de certa maneira interfere nas atividades normais da comunidade. Então, não é possível que seja um tempo muito extenso. Me parece que foi um tempo razoável, o tempo em que as pessoas puderam manifestar o seu ponto de vista com bastante tranquilidade e atingir o eleitor.
Esse sistema que vocês usaram na eleição passada e agora de transmissão de satélite, ele põe fim àquela dificuldade de apurar os votos de áreas distantes, como Jacareacanga, Piscarim, lá na região do Oeste? Ele resolve esse problema indefinitivo?
Sim, esse sistema foi novamente testado, foi um sistema muito bem sucedido nas eleições gerais de 2010 e agora foi confirmada a eficácia desse sistema, e ele traz uma particularidade muito interessante. As regiões distantes do país, os locais de difícil acesso, como nós chamamos, têm os seus votos apurados antes dos eleitores que votam nos grandes centros do país. Então, o presidente está aqui, pode confirmar esse dado interessante. Quer dizer, aqui no interior do estado, aqueles que votaram e tiveram seus dados transmitidos via satélites, tiveram seus votos computados antes do que aqueles que votaram em algumas zonas eleitorais aqui em Belém, na capital.
Então, esses votos que faltam apurar não são dessas regiões mais distantes?
São alguns, sim, virão dessas regiões, mas dependem muito da transmissão via satélite, das condições atmosféricas, que podem interferir na transmissão dos dados para os satélites e dos satélites para os centros de apuração.
Presidente, tem uma previsão do horário do direito para eleitor,
100%? Nós apuramos já praticamente 80%, né? Acho que mais uma hora e meia, talvez, se conclua os 100%.
Ministro, a abstenção de 25% é relativamente grande. Por que que acontece isso? Faltou informação para o povo sustentar o voto?
Bem, eu entendo pessoalmente que está dentro da normalidade, considerando as eleições gerais de 2010 e considerando também os índices de abstenção do estado. Mas nós temos que considerar que o estado do Pará é um estado de grandes dimensões e locais de difícil acesso, com vias de comunicação precárias em muitas regiões do estado. E nós tivemos também um feriado que pode ter eventualmente contribuído para esse aumento relativo do índice de abstenção.
Não faltou informação para o eleitor sustentar o voto?
Não, e interessantemente, também o presidente pode confirmar isso, a visão que nós temos de Brasília e que nós pudemos confirmar aqui, que o eleitor estava bastante informado, interessado e motivado para votar.
Ficou abaixo do que vocês esperavam?
Nós não tínhamos uma expectativa, mas imaginávamos que se situaria dentro de uns 20 e pouco por cento.
Gente, eu estou perguntando, tá? Você falou que serviu como teste. O PSL se preocupa que tantos projetos também sejam aprovados, porque vocês vão ter condições de fazer um plebiscito por ano. Vocês pensam nisso?
O TSE não tem nenhuma preocupação nesse sentido, porque tecnicamente nós estamos preparados para fazer, se for necessário, uma eleição ou um plebiscito a cada ano. Nós cumprimos as determinações do Congresso Nacional, enfim, aquilo que a lei ordena fazer. O que nós nos preparamos, isto é um fato novo, muito importante, nós ampliamos a memória das urnas eletrônicas e também alteramos a programação de maneira a permitir que já nas próximas eleições o eleitor poderá não apenas na mesma urna escolher um candidato, mas responder eventualmente alguma questão dentro dessa nossa democracia participativa. E nós havíamos nos preparado para isso, exatamente tendo em conta a possibilidade de ser aprovado ainda antes das eleições municipais do ano que vem, de 2012, algum ponto da reforma política. E como havia uma inclinação do Congresso Nacional, aliás, confirmada no Senado Federal, de que qualquer alteração no sistema político seria levado a uma consulta popular, o TSE já se antecipou a isso e já adaptou as suas máquinas para responder questões nesse sentido.
Mas pode ser, então, que nas próximas eleições você escolha um candidato e também vote sobre ele?
Exatamente. Nós estamos preparados, nossas urnas eletrônicas estão preparadas para isso.
Isso vai ser rápido, que lição traz uma consulta popular para a democracia?
Bem, eu, como disse, entendo que o povo brasileiro amadureceu plenamente para a democracia. Ele comparece às urnas sem nenhum problema, se entusiasma no processo eleitoral, comparece voluntariamente. Os índices de abstenção são relativamente pequenos num país de dimensões continentais. Então, eu entendo que a democracia no Brasil está totalmente consolidada e as instituições republicanas estão também perfeitamente cristalizadas. Nós estamos preparados, portanto, para responder a qualquer tipo de desafio nesse campo, seja no campo eleitoral, seja no campo das consultas populares. Bem, eu acho, eu penso que esse resultado deve ser considerado pelos parlamentares. E há um outro dado também: as senhoras e os senhores foram testemunhas do grande esforço que é feito pela Justiça Eleitoral e pelas demais instituições políticas do país para levar a cabo um plebiscito. Isso para não dizer o custo relativamente elevado. Então, o ideal, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, é que esse tipo de plebiscito ocorra juntamente com as eleições, ou as eleições gerais ou as eleições municipais. Primeiro, facilitaria muito o trabalho da Justiça Eleitoral do ponto de vista operacional. Em segundo lugar, baratearia e muito o processo.
Mas tem um risco do processo ser contaminado pela justiça política, né? Era esse o temor dos políticos aqui
no Pará? Penso que o eleitor está maduro para discernir com muita clareza o que é o processo político e o que são as consultas que são levadas à decisão por parte do eleitorado.
Gente, vamos encerrar. Muito obrigada.
Prazer, gente, tudo bem?
Como é que a gente tira isso aqui, Rimar?